Alô, amigo da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, de número 25, está chegando. Temos a grata alegria de receber em nossos estúdios a atriz, cantora, compositora Elô Salles. Vamos conversar sobre a arte de um modo geral, inclusive a arte de viver também. Elô, a minha primeira pergunta é uma pergunta bem filosófica. Já faça a pergunta e você usa a sua palavra também para dar as suas boas-vindas aos nossos ouvintes. O artista, ele nasce, ele é criado ou ele é encontrado?
Bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite de estar participando desse programa, um programa que tem uma bagagem cultural. Agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Dos Vox. E agora eu vou responder a sua pergunta. É uma pergunta muito complexa, realmente, como você falou, filosófica, né? Bastante filosófica. Mas eu creio, na minha visão de artista, que nós artistas somos o próprio criador e a própria criatura. Ao mesmo momento que nós estamos surgindo, nós estamos criando. O que apenas se tem como dificuldade é exatamente uma oportunidade para esse criador, para essa criatura, melhor dizendo, criar, né, ter o seu espaço de criação. Porque, sem dúvida nenhuma, o artista, ele tem a criatividade dele, a maioria das vezes, sempre em alta. E o que falta realmente é uma descoberta desse artista, né, um encontro com pessoas que viabilizem a arte e deem oportunidade para esse artista, para esse talento.
Ou seja, o ser humano é potencializado em várias vertentes, digamos assim. Uma delas é o potencial artístico. Então, concordo com você. Todos nós, quando nascemos, já trazemos algum potencial de artista conosco. Alguns precisam ser encontrados, como você falou, né? O talento está ali latente e somente alguém que tem um olhar de artista consegue desvendar ou borbulhar naquela arte. E com relação ao artista que é criado, na minha concepção, a gente pode entrar até pelo aquele aspecto de certos artistas realmente criados pela mídia, por exemplo, né? Realmente, quem tem a alma artista percebe essas diferenças. Mas, Elô, e qual é a importância da arte na educação? Eu sou de uma época em que se estudava educação artística como currículo obrigatório na escola. Hoje eu não sei se está desta forma, é assim ainda?
Pois é. Eu costumo falar que a arte é a principal aliada da educação. A educação e a arte são caminhos bastante paralelos. Antigamente, como você está falando aí, na nossa época, né? Eu ainda peguei também a época da educação artística, onde a arte era aquela arte artesanal. Nós aprendíamos a fazer trabalhos manuais. A arte estava limitada apenas a trabalhos manuais. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais acordando, né? As instituições, as escolas estão cada vez mais procurando a arte como aliada. Por quê? Porque com a arte a gente está trabalhando o homem de uma forma integral, né? Diversos aspectos humanos a gente consegue resgatar através da arte. E hoje em dia nós temos a arte através do teatro, através da dança, através das artes plásticas, enfim. A arte na escola agora está abrangendo diversas áreas que antes eram específicas e que não vistas de uma forma tão séria dentro das escolas. Eu acho até que está realmente surgindo a verdadeira necessidade, as pessoas estão realmente mais abertas para a realidade da importância da arte na educação. E eu queria até deixar uma mensagem aqui, como proposta de todos os educadores, né, de quem fazem essa linha da educação, se preocuparem em buscarem um apoio, seja lá nas camadas políticas, né, de onde saem realmente as nossas vitórias, né, que a gente consiga colocar a arte como currículo, né, como uma disciplina obrigatória dentro das escolas, assim como a educação física hoje em dia está sendo obrigatória. É claro que a gente está caminhando, esse caminho já vem aí há bastante tempo, com passos lentos, mas que está progredindo. É um caminho longo ainda da gente percorrer, mas eu tenho uma grande esperança de que nós, educadores, né, possamos um dia ver acontecer a arte de forma obrigatória nas escolas, uma arte que seja questionadora, né, reflexiva, para que as pessoas tenham, através dela, uma maior dimensão do que é viver, do que é ser humano.
Talvez a escola do futuro tenha somente essas quatro cadeiras, digamos assim, a educação artística, a educação política, a educação ambiental e a educação corporal. Então, quando o homem trabalhar com consciência nessas quatro frentes, então teremos realmente a educação com base, né? Ô, Elô, o Instituto Cego Dr. Hélio Góes Ferreira está lhe trazendo para trabalhar conosco, apresentando essas oficinas de teatro. Então, como é que está o seu trabalho com relação a todos os alunos que fazem parte da nossa escola? Como é o artista deficiente visual?
Olha, Paulo, desde o primeiro dia de aula, quando eu tive o meu primeiro contato com os alunos, eu disse para eles que eles não eram pessoas limitadas só porque, no caso, não tem o sentido visão. Porque todos nós temos limites. E não é porque eles não conseguem enxergar que eles são limitados. É claro que esse é um limite e a gente não pode negar, né? Como eu também tenho os meus limites em outros aspectos da minha vida, mas nós não deixamos de sermos seres humanos capacitados. Então, no primeiro contato que eu tive com eles, a primeira coisa que eu deixei bem claro foi exatamente isso, deles não se sentirem inferiores por esse motivo. Ao contrário, eles têm que se unir para provar toda uma sociedade que, infelizmente, a gente sabe que é uma sociedade que muitas vezes discrimina, que cria tabus. Então, mais um motivo para eles lutarem contra tudo isso, contra qualquer forma de discriminação, de preconceito. E uma das coisas que eu tento colocar, que eu tento pregar dentro do meu trabalho, junto com os meus alunos, é o respeito ao próprio, né, ao próprio ser humano. E o respeito por si mesmo, né, como pessoa, porque a gente sabendo, aprendendo a respeitar a individualidade, tanto a nossa individualidade como a individualidade alheia, a gente vai, sem dúvida, fazer com que o nosso caminho seja mais ameno, não seja tão difícil, e a gente possa assim quebrar barreiras, extrapolar e conseguir ganhar novos horizontes, abrir novas perspectivas de vida. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu falei para eles que também eu estava chegando para aprender, para somar, para unir a eles todo esse meu conhecimento, essa minha trajetória de trabalho dentro do teatro, que já são 15 anos, e que eu tinha muito a aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo todos os dias, como a gente falando meio que filosoficamente, aquele que diz que sabe tudo, na verdade não sabe nada, né? Esse é um ditado popular e bastante conhecido que eu carrego comigo, para onde eu vou. Então, eu estou aprendendo muito com esses garotos, são todos adolescentes, e são pessoas que estão, a cada dia dos nossos encontros, estão me surpreendendo mais com as capacidades que eles possuem. Até algumas atividades que eu preparo, que eu separo às vezes para fazer com eles, eu me surpreendi pela tamanha capacidade, pelo potencial que todos eles têm e que basta apenas a gente dar uma oportunidade. É aquele papo que a gente teve no começo da nossa conversa, né? O do artista ter a oportunidade de ser encontrado e assim poder se manifestar culturalmente, né? E nós estamos aí caminhando, né? Caminhando devagarinho, degrau por degrau, e querendo realmente chegar num ponto onde lá na frente eles possam caminhar com os próprios pés, né? Então, na verdade, eu estou apenas dando uma base para que eles continuem, ou não como artistas, mas como seres humanos, né? Porque o teatro ele está ligado à nossa própria vida, né? Através do teatro a gente trabalha diversos aspectos onde vai dar uma melhoria na nossa praticidade diária. Então, independente de sair daqui desse grupo, dessas oficinas que eu estou fazendo, grandes artistas, eu tenho certeza que vão sair grandes homens, com uma visão muito mais digna do que é a vida uma melhor forma da gente procurar viver, da gente se harmonizar dentro da nossa sociedade, que já possui tantos valores e que às vezes a gente tem que ir de encontro, né, a esses valores, e também às vezes a gente tem que se indignar com algumas coisas que acontecem dentro da nossa sociedade e procurar, assim, uma melhor maneira de sobreviver e de viver.
Tereza, o artista que foi criado, né, por Deus, nessa grande criação, ele é encontrado justamente enquanto ser humano, enquanto pessoa, e a gente percebe isso naquele aluno que tinha dificuldade de comunicação, que tinha dificuldade de locomoção, enfim, trabalha nesse aspecto também através da arte. Então, às vezes, o terapeuta, às vezes, o pedagogo, ele precisa do artista para fazer esse elo, né, e criar todo esse potencial, todo esse ganho, todo esse conhecimento. Mas, Elô, vamos falar agora um pouquinho de técnicas. Provavelmente a gente tem aí na nossa audiência muitas pessoas tímidas que gostariam de algumas técnicas para se tornarem semi-tímidas. Ou quem sabe, pensando maior, extrovertidas. Ou então aquela pessoa que tem algum outro tipo de dificuldade que gostaria de alguma técnica nessa área do teatro para resolver essa sua dificuldade.
Olha, Paulo, sem dúvida nenhuma, a gente encontra várias pessoas com esse velho problema de timidez, né? E, na verdade, a melhor técnica, a principal técnica, é o início dessa técnica que eu vou propor aos alunos, que é em relação, está ligada à comunicação, como se comunicar, de como ter uma postura diante de um certo público, ou até mesmo para resolver algum problema da sua vida, que às vezes a timidez também impede das pessoas terem uma praticidade, e as pessoas acabam não tendo a coragem de resolver algum problema que lhe surja na vida. Então, o primeiro palpite, a primeira dica que eu posso sugerir é: as pessoas devem procurar bastante a leitura. Eu acho que a leitura, sem dúvida nenhuma, é a melhor base da comunicação. Porque através da leitura nós vamos estar indo de encontro a vários tipos de vocabulários. Então a gente vai estar se comunicando, né? A gente, quando a gente pega um livro para ler, nós estamos lendo a história de uma outra pessoa, nós estamos vendo uma posição de algum autor, de algum escritor em relação a algum aspecto da vida. Então, a partir desse momento, nós já estamos nos comunicando. Essa leitura vai ficando no nosso subconsciente e vai nos ajudar a ter uma comunicação melhor. É claro que não é milagre, né? Não é só através do livro que a gente vai tirar a timidez. Mas esse é um primeiro passo que eu costumo dizer para os meus alunos, que eles realmente procurem fazer. Depois disso, é tentar ir quebrando as dificuldades do dia a dia. Se você tem um problema e que não tem coragem de resolver esse problema, ergue a cabeça, sabe, e procura resolver passo a passo esse problema, sentindo que você tem essa capacidade dentro de você, esse potencial dentro de você, e quebra essa barreira, tenta quebrar esse muro. Muitas pessoas conseguem, através disso, quebrar um pouco a timidez. Mas é claro que, além disso, também é bom se inscrever em algum curso que se trabalhe a comunicação. Ou um teatro, ou até mesmo no dentro da questão da dança, né? Porque a dança não é só corporal. Quem faz dança sabe disso. As pessoas que trabalham com a cultura, elas têm que saber um pouco de cada coisa. Então procura uma atividade que lhe dê esse acesso à comunicação, à cultura também. Porque através da cultura, a gente está interagindo com novos mundos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande técnica para a gente começar a quebrar, aos poucos, essa nossa timidez. E, para mim, na minha visão de arte educadora, eu acho o teatro uma das principais porteiras, digamos assim, para que o ser humano desenvolva esse lado da comunicação. Mas, enfim, nem todas as pessoas estão aptas ou se identificam com nessa área teatral. Então, a primeira coisa que eu diria, para deixar aqui mais claro ainda, é isso. A timidez existe até o momento que a gente percebe que ela não é nem um bicho papão. É um medo que a gente constrói, que vem desde a infância, por algum tipo de repressão que nós passamos. E isso, se a gente fosse conversar aqui, a gente ia demorar muito mais tempo, né? Porque é mais complexo ainda. Mas, enfim, procurem a leitura, procurem escrever, procurem trabalhar esse lado cognitivo, que sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir ganhar um pouco mais de autoconfiança, tá certo? Com que a gente possa vir a desenvolver.
Agora você me levou de volta ao maternal. Então, quando a criança está no maternal, está na pré-escola, que ela tem ainda toda essa liberdade, digamos assim, não está completamente estereotipada, né? Enfim, tem a sua própria identidade. Então, esse é o momento do professor trabalhar com essa criança, usando a arte, contação de história, representação dos personagens daquela história pela própria criança. Todo esse trabalho de base é o fundamental que seja feito para que, mais adiante, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, possa ter mais facilidade de vencer, né, esses valores impostos. Como a timidez imposta, né? A necessidade que você tem de se comunicar, no dia de hoje ela é preeminente. Mas, Elô, a nossa conversa que interessa é rápida, porque nós temos que obedecer à grade de programação. Vamos até pautar aqui em outro momento a gente conversar sobre outros assuntos. Mas, para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você, enquanto artista, falasse quem é que tem um prazer maior. É o artista que está manifestando a sua arte, ou é o admirador que está lá embebecido, que está nas nuvens, que está refletindo diante daquele trabalho? Eu respondo daqui a pouco pelo espectador, você responde agora pelo artista.
Olha, sem dúvida nenhuma, para nós que estamos desenvolvendo a arte, que estamos dentro desse processo de uma forma direta, né, vivenciando cada passo desse caminho, é um prazer que, eu costumo falar, é inigualável. Não dá para a gente comparar esses dois polos. De um lado, o artista fazendo a sua arte, acreditando no que faz, amando, abraçando essa grande causa. E do outro lado, o espectador, que, como você mesmo falou, que se embriaga com o trabalho desse artista. É realmente uma pergunta muito difícil de te responder. Qual dos dois lados sente mais ou está mais animado com o que se vê ou com o que se faz? Eu acho que quando o trabalho é feito de uma forma séria, com compromisso social, pensando com uma visão além da arte, mas quando a arte realmente se alia a causa humana, as grandes causas sociais, sem dúvida nenhuma vai haver uma identificação, vai haver um feedback. Porque aquele trabalho que eu estou mostrando é um trabalho que está ligado diretamente ao meu espectador. E ele vai vestir essa carapuça, porque ele vai sentir na pele tudo o que ele vive, tudo o que ele vivencia no seu cotidiano como cidadão, ele vai sentir na pele aquilo colocado em forma de representação teatral. Então, eu não saberia te responder qual dos dois lados é o que sente mais. Eu creio que, eu como artista, sou suspeita em falar, porque sem dúvida nenhuma, quando eu estou representando, eu estou ali colocando toda a minha alma no trabalho. Então, se eu for colocar aqui quem sente mais, eu vou dizer que eu sinto mais como artista, porque além de sentir o personagem, eu estou sentindo toda a causa, todo o enredo da história desse personagem, e que às vezes é um enredo verdadeiro quando é ligado ao social. Quando são espetáculos fictícios, né, espetáculos que não acontecem obrigatoriamente dentro da nossa vida social, que são espetáculos que a gente consegue fazer através da comédia, a gente não tem tanto essa preocupação social. Então eu acho que fica de igual para igual, espectador e artista, entendeu? Mas quando o espetáculo, quando o trabalho está ligado a essas causas, que a gente possa, através do teatro, fazer com que o teatro seja um instrumento de transformação social, aí sem dúvida nenhuma, eu creio que o artista vai estar sentindo isso em dobro.
Na realidade, o espectador, né, quem está na plateia, vê no artista a sua extensão. Então, alguém que pensa como você, alguém que está falando como você gostaria de falar, mas alguém que teve mais oportunidade ou teve mais direcionamento para estar sobre o palco. Na realidade, o prazer da arte, ele atinge os dois lados da mesma forma, como você bem explicou. Apesar de que o espectador ter colocado o ingresso e o artista ter recebido o cachê. Então, nesse aspecto, né, o artista saiu ganhando. Mas, Elô, esse é um assunto que eu gosto muito, certo? Falar sobre arte. Já quero fazer um próximo programa sobre isso. Quem sabe a gente já falar sobre o cinema de teatro. É, agradecer a sua presença, a sua participação, a audiência dos ouvintes, a produção do Alexandre Almeida, trabalho aqui na nossa máquina de som, é o novo, a máquina de som Ana Paula, apresentação de Paulo Roberto. Falar em É o Novo, estou programando uma conversa que interessa somente sobre o Ceará em 6, né? As nossas falas, os nossos motes aqui para o lado do Nordeste. Então, muito obrigado mais uma vez, Elô, com você novamente. Para a gente fechar as cortinas.
É isso aí, gente. Eu gostaria de fechar aqui essa nossa entrevista, agradecendo, é claro, a toda a equipe técnica, ao Paulo, por esse convite maravilhoso, por estar aqui nesse momento, contribuindo de alguma forma com o nosso desenvolvimento cultural, realmente resgatando as nossas raízes, valorizando os talentos aqui da terra. Eu acho que esse programa de vocês, sem dúvida nenhuma, prioriza isso, coloca os artistas aqui da terra, as pessoas, os profissionais da área da educação, da área da cultura. Realmente é um grande espaço para a gente mostrar o nosso trabalho. E você falou que está montando esse projeto aí de falar sobre o cearês, e quem sabe se a gente não realmente não marca esse novo encontro, porque o espetáculo que eu estou montando com os meus alunos aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos é exatamente uma versão nordestina do clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, o nome do espetáculo se chama Romeu e Julieta no Sertão do Ceará. E dentro do espetáculo a gente tem bastante cearês aí para comentar. Então, quem sabe se a gente não pauta depois desse novo encontro aí, falando um pouquinho desse trabalho que eu estou desenvolvendo com os alunos. A todos os ouvintes, muitíssimo obrigada pela atenção. E vamos lá, viva o teatro, viva a arte!
Ajuda-nos,